Deu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia está falando de Jesus, que era a palavra no céu, e essa palavra ela veio e ela se manifestou em carne. A Bíblia fala nesse versículo, nessa minha tradução, que ele tornou-se carne. Porém, essa palavra, quando veio do céu aqui na terra, ela manifestou a glória de Deus, ela manifestou a glória do Senhor, manifestou milagres, manifestou cura, manifestou libertação. E a Bíblia fala que a razão de ter manifestado todos os milagres é porque ele, Jesus, estava cheio de graça e cheio de verdade. E na Bíblia Sagrada nós vemos alguns homens que também se encheram de graça, se encheram de verdade. A verdade nós sabemos que é a palavra de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No livro de João, no capítulo 17, ele faz uma oração e fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra ela é a verdade. E nós como igreja, nós precisamos encher o nosso coração, encher a nossa mente da verdade, da palavra. Porém, se apenas enchermos o nosso coração da verdade, que é a palavra de Deus, a nossa mente da verdade, que é a palavra de Deus, e não nos enchermos da graça, nós não seremos e não faremos aquilo que Deus quer que façamos. A vontade do Senhor é manifestar em nossa vida a graça e que a gente manifeste na vida de outras pessoas a graça. Jesus disse para os seus discípulos: ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebei, de graça dai. Jesus conta uma parábola quando é interrogado por Pedro quantas vezes deveria perdoar o seu irmão. 7 vezes. E entenda que Pedro era um homem que nasceu em um tempo onde a lei reinava. Então no coração de Pedro não tinha espaço para graça. O coração de Pedro era um coração cheio de uma justiça. O coração de Pedro era tão cheio de justiça que quando foram prender Jesus, Pedro arrancou a sua espada e cortou a orelha do homem. Um dos discípulos de Jesus, se eu não me engano, Tiago, ele vai pregar com Jesus em uma certa cidade, não são recebidos, ele fala assim: o Senhor quer que a gente ore para Deus mandar fogo e destruir todos? Isso é lei. Leia, você devolveu o mal para quem lhe deu o mal. Leia, você fazer o bem para quem lhe faz o bem. E você fazer o mal, ou você deixar de fazer o bem para quem não lhe fez o bem. Mas Jesus trouxe um novo tempo, e ele ensina: quando lhe amaldiçoarem, abençoe. Quando lhe odiarem, ame. Quando lhe maldizerem, fale bem. Ou seja, Jesus, ele veio e fez o bem. Ele manifestou o bem para pessoas que não merecia. Quando ele enche o barco de Pedro com uma pesca maravilhosa, Pedro fala: se afaste de mim porque eu sou um pecador. Porque ele era cheio de graça, cheio de verdade. Agora, há um problema muito grande. Quando a gente se enche de uma verdade, aprende a verdade, entende a verdade, aprende a palavra, mas não se enche de graça, não muda. Não muda nossas atitudes. Uma coisa que é muito comum de se ver é pessoas que têm a verdade, ou estão cheias da verdade, ou têm um pouco da verdade. Estudou teologia, estudou a Bíblia, leu várias vezes. Se enche de uma verdade, porém não se enche de uma graça. Ele que é a verdade, veio do céu, a palavra, o verbo. Nessa terra ele se encheu de graça e se encheu de verdade. Por que essa mensagem, pastor? Porque nós não podemos apenas nos encher de uma verdade, aprender a palavra, nos encher da palavra, entender a palavra. A gente tem que se encher da graça. Sabe o que é um problema? É se no altar tem verdade, mas não tem graça. É se na igreja tem verdade, tem estudo, tem, sabe, tem a palavra, mas não tem graça. Quando for preciso manifestar graça, não vai ser manifestado, porque não tem graça, não é cheio da graça. Vai manifestar a lei, tem que morrer, tem que ser preso, tem que pagar, tem que sofrer. Entende? A Bíblia fala que nós não devemos levar um outro irmão ao juízo, ao juiz, à justiça. Salmos capítulo 11, versículo 7, a Bíblia fala que Deus é justo e Ele ama fazer justiça. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Olhe para dentro de você e veja se você está cheio da graça. E se não estiver cheio da graça, cheio da verdade, peça para Deus essa noite, me encha da tua graça. Aleluias. Abra, por favor, no livro de Atos, capítulo 6. Livro de Atos, capítulo de número 6. Diz assim, o versículo de número 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder do Espírito Santo, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Estevão, cheio da graça e do poder do Espírito Santo, realizava sinais e maravilhas no meio do povo. Deus nessa noite quer nos encher da graça dele, como ele encheu Estevão. Estevão era tão cheio da graça que os homens pegaram e começaram a jogar pedra em Estevão, a apedrejar em Estevão. Sabe o que Estevão fez? Sabe qual foi sua oração? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Por que Estevão fez essa oração? Porque ele estava cheio da graça. No mesmo livro de Atos, no capítulo 8 também, que diz assim: tu não tens parte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o teu pensamento do teu coração. Pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Diga graças a Deus. Aqui no versículo 5 diz assim, escuta isso: e descendo Filipe à cidade de Samaria, a cidade era Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que eles faziam. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Olha o 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então a palavra de Deus está falando deste homem, um mágico, que ouviu Filipe pregar o evangelho e ele creu. Além de ter crido, ele foi batizado. Creu e foi batizado. Porém, ele chega até Pedro e fala: me dê também deste poder, eu te dou dinheiro. Pedro falou: você não pode receber, porque o teu coração está cheio de amargura, o teu coração está cheio de iniquidade, ou seja, o teu coração não está cheio de graça. No coração de Filipe havia tanta malícia que ele pensava que os apóstolos só eram apóstolos por causa do dinheiro. Eles pensavam que aqueles homens de Deus eram subordinados. Sabe aquela malícia que a gente tem antes de se converter, que pensa que pastor é tudo ladrão? É aquela malícia que a gente tem antes de se converter, que pensa quando damos dinheiro na casa do Senhor, a gente está dando para enriquecer o homem. Essa malícia maligna que antes vivia no nosso coração, antes de nascermos de novo. Então Filipe não chega e oferece dinheiro, minha esposa, para Pedro por acaso, porque ele pensava que aqueles homens, eles eram corruptos e eles também eram facilmente comprados. Eles eram facilmente comprados e eles então oferecem dinheiro. Mas Pedro consegue olhar dentro do coração dele e ver que ele não está cheio de graça. Ele tinha conhecido a verdade, crido na verdade, se batizado, mas faltava o coração dele ter sido cheio de graça. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Talvez você é o Filipe dessa noite. Talvez você está aqui, creu, talvez a mesma coisa aconteceu. Creu no Evangelho, viu os sinais, viu os testemunhos, viu os milagres, mas o coração ainda não está cheio de graça. O coração ainda está cheio da lei. Não libera perdão, não manifesta o bem, só ama quem te ama. Se fala mal de você, você se fere, fala mal também. Ou deseja que a justiça de Deus se manifeste. Irmão, se a justiça de Deus se manifestasse na nossa vida, nós já estávamos no inferno. O que se manifestou na nossa vida para estarmos aqui nessa noite foi a misericórdia de Deus, que enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E da mesma forma que Ele fez por nós, Ele quer também que façamos a este mundo. Por favor, olhe para a pessoa do lado e fala que Deus enche o teu coração de graça nessa noite. E para encerrar, pastor, por quê? Efésios capítulo 5. E nós vamos terminar. Quem aqui é casado? Quem aqui está namorando ou noivo? Quem aqui está solteiro e quer se casar? Glória a Deus. Então, irmão, imagine. Vem aqui, minha amada esposa, por favor. Como vocês veem, a mulher mais linda do mundo, a segunda é a sua esposa, amém? Primeira mulher mais linda do mundo. Agora, irmão, imagine, eu me caso com esta mulher, e no coração dela é um coração cheio de maldade, cheio de mágoa, cheio de ira. É um coração que não tem coragem de me fazer o bem, de fazer o bem para mim. O coração de Filipe era um coração cheio de amargura. Imagina, eu me caso com uma mulher amargurada. Eu me caso com uma mulher que fala mal da minha mãe, mal do meu pai, mal dos meus irmãos. Irmão, o sonho da minha esposa era que a minha mãe viesse morar perto de nós. E Deus realizou o sonho dela. Tomara que não seja para ela não cozinhar mais. Tomara que não seja. Mas imagina, eu caso com uma mulher que só abre a boca para me ferir, Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não tem coragem de fazer algo que me agrada. Pergunta: seria feliz ou infeliz? Eu seria feliz ou infeliz? Jesus, ele vai vir buscar uma igreja. E não adianta ser uma igreja que tem verdade, palavra, entendimento, conhecimento, sabe sobre batismo, sabe sobre fé, sabe sobre dízimo, sabe sobre amor, sabe sobre... mas não me está cheio de graça. Uma igreja que não é boa, uma igreja que é má, uma igreja que tem amargura, uma igreja que fala mal dos irmãos. Porque olha para o seu lado aí, está vendo essa pessoa? É o seu irmão. A Bíblia fala que os mais velhos devem ser tratados como pai, os mais novos como filhos, os da mesma idade como irmãos. E no livro de Efésios, para encerrar, capítulo 5, versículo 25, diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, mas não é que a gente pode ter várias mulheres não, tá bom, meus irmãos? Os maridos, ou seja, os irmãos, devem amar as suas mulheres, ou seja, a sua mulher. Cada marido ama a sua mulher. Quem entendeu, dá um glória, por favor. Amém. Assim, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então Jesus amou a igreja, me amou, lhe amou de tal maneira que entregou a si, morreu na cruz para nos santificar, nos purificar, nos lavar mediante a sua palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa, incomparável, incorruptível. Ou seja, Jesus vai vir buscar uma igreja, e ele não vai se agradar de uma igreja cheia de amargura. Ele não vai se agradar de uma igreja cheia de mágoa, cheia de maldade. Jesus vai vir buscar uma igreja que está cheia de graça. E eu encerro dizendo, irmãos, não basta estar cheio da verdade, porque a letra mata. Letra demais mata, e o Espírito vivifica. Nós somos salvos quando confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração. O que conduz a nossa vida é a palavra de Deus, que dirige a nossa vida, pela nossa consciência, da nossa mente, e pelo amor que temos no nosso coração. Aleluias! Assim como Estevão foi, assim como os discípulos em Atos também. Eu vou ler esse último versículo, capítulo 13, versículo 52, diz assim: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que todo o seu trabalho, que tudo o que ele fez para Deus, foi pela graça de Deus dada a ele. Foi a graça de Deus manifesta na vida dele. Sabe o que significa? Que a gente só manifesta o bem quando entende a graça de Deus por nós e a graça de Deus dada a nós. Ninguém consegue sair para evangelizar sem ter a graça, sem querer fazer o bem. Ninguém prega o evangelho, se expõe sem ter a graça, sem ter o amor, sem se compadecer daquele que está perdido. Charles Spurgeon contou uma história de uma casa que tinha desabado e tinha pessoas soterradas lá. E algumas pessoas estavam trabalhando, tirando os entulhos, com esperança de encontrar algum sobrevivente. E tinha uma pessoa assim, olhando todo o trabalho, olhando todos os esforços das pessoas para tentar salvar aquela vida sem fazer nada. Uma das pessoas que estava trabalhando, tirando os destroços, olhou para aquele que estava parado e falou: ei, você não vai fazer nada? É o seu irmão que está aqui. Você não vai fazer nada? É o seu filho que está aqui. Você não vai fazer nada? É o seu pai que está aqui. Irmão, só com a graça a gente vai conseguir marchar diante daquele que está necessitado para fazer o bem. Aleluias. Deus quer que você seja cheio da graça e da verdade, porque ele vai vir buscar essa igreja. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Senhor, o nosso coração nessa noite está aberto para o Senhor nos encher da tua graça, para o Senhor nos encher da tua verdade.